vai terminar, apita o árbitro, é fim de jogo. Palmeiras 2, Cruzeiro 2, não deu pro Palmeiras, jogo duro. Palmeiras deu muita chance pro Cruzeiro, Palmeiras teve muitas chances de fazer o terceiro, o quarto e o quinto gol. Palmeiras 2, Cruzeiro 2, daqui a pouco tem o pós-jogo, mas eu quero ouvir você rapidinho, Cláudio Ritt, enquanto os jogadores vão saindo. Frustração, Claudio?
Um pouco, né? O Palmeiras poderia ter vencido já no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Lógico que a gente vai reclamar muito durante a semana do gol anulado do Borja, que ele marcou uma falta, e segundo todos que estão acompanhando pela TV, não houve a falta. Há um pênalti em cima do Keno, que também não foi marcado, mas independente disso, o Palmeiras teve outras tantas chances de finalizar e de fazer o gol. Não fez, poderia não depender desses lances, né, cruciais aí que não foram marcados, tanto o gol como a falta, o pênalti, e poderia ter levado o jogo para o lado da tranquilidade. Voltou para o segundo tempo com um empate, mas voltou no gás, acabou se cansando muito rápido, muito fácil, e aí numa bola perdida pelo Borja lá no campo de ataque, proporcionou o contra-ataque e o gol do Robinho, dando a vitória parcial para o time do Cruzeiro. E o Palmeiras foi pro desespero, no Bumba Meu Boi, seja o que Deus quiser, cruzando e chutando essa bola na área. E o time do Palmeiras conseguiu, né, pelo menos um gol de empate, somou um ponto, que acaba sendo importante também. Porque se o Palmeiras consegue lá no próximo domingo uma vitória contra o time do Corinthians, são dois pontos só de diferença para o time do Corinthians. Então o Palmeiras ainda está dentro, tá nessa briga ainda. Diminuiu um pouco a vantagem que nós tínhamos antes, mas continuamos ainda numa briga pelo título. É lógico que o foco é o G4, mas se o Palmeiras ganhar o jogo lá, vai ficar só dois pontos atrás do time do Corinthians.
É isso aí, o Palmeiras vai tentar ir para Itaquera tirar a diferença. Não sei se esse empate, lógico, não é tão bom porque é em casa, é diante também de um time que é um concorrente direto. O Cruzeiro está ali no G5, G6 ali, fez uma boa partida aqui, todo mundo achou que o Cruzeiro ia facilitar, jogou no contra-ataque. O Palmeiras só tem que tomar cuidado, porque o Corinthians gosta de jogar que nem o Cruzeiro, dar bola e tentar explorar contra-ataque. E lá na casa deles eles não vão se impor, porque eles estão na frente. O empate pro Corinthians é ótimo contra o Palmeiras. Então eles Exatamente. Vão ficar presos e a gente vai ficar tentando martelar. É meio que assim, Cláudio Ritt. Vamos lá para Itaquera para tentar um empate também? Vamos com esse pensamento aí? É bom não perder pro Corinthians, você acha? Vamos arriscar tudo, vamos para cima, e se perder, perdeu, e se ganhar,
não,
o que você acha?
Não pode ir pensando nisso, não. Se você for para lá pensando em se ganhar, ótimo, se perder, ótimo, é melhor nem ir. Né, perder em Itaquera é muito ruim para o Palmeiras. Né, a diferença volta a aumentar se o Palmeiras perder. Empatar é bom? É bom, devido ao resultado, né, se fosse uma derrota seria muito pior. Mas o ideal é conseguir uma vitória lá dentro. Porque essa diferença, que hoje é de 5 pontos, pode cair para 3. E se empatar lá, continua os 5 pontos. Mas o campeonato vai continuar em aberto, porque já não é aquela diferença enorme que o time do Corinthians tinha pro time do Palmeiras. E o Santos também, dependendo do seu resultado, pode voltar para a briga.
Tá certo. A gente vai fazer o pós-jogo aqui. Eu tô esperando a chegada do Bruno Massa. Bruno Massa falou que vai fazer o pós-jogo. Estamos chamando aqui o Bruno Massa. Bruno Massa vai chegando aí. O André Neri tá aqui se comunicando com a galera, trocando uma
ideia. Fazendo a live do pós-jogo, né?
Primeiro, André, parabéns pela audiência hoje, hein, Cláudio Ritt? Nossa audiência, mais de 3 mil pessoas
só na live. Só isso na live.
E o Tuninho ficamos em segundo lugar de novo. Isso mostra o trabalho que a gente faz. Parmeira dando aquela parmeiradinha de sempre. Mas eu vou deixar o meu comentário, porque eu já vou embora, vou deixar vocês no comando do Bruno Massa. Gostei do Palmeiras, time valente, time aguerrido. Faltou um pouquinho de organização ali, né? Um pouco de tática ali, ficou muito do oba-oba, como se fosse o último jogo do campeonato. Acho que não precisava disso. E acho que vocês vão comentar aqui melhor. esses erros aí do árbitro com certeza atrapalharam, porque o Guar já teria feito o segundo gol, teria que ter sido pênalti no Keno, 3-1 virar o primeiro tempo, a história seria outra. Mas eu gostei desse time do Palmeiras indo pra cima, aguerrido, não se intimidando. Espero que esse espírito esteja domingo com o time do Palmeiras lá em Itaquera. Não vai, o resultado a gente não sabe qual vai ser, mas se o Palmeiras permanecer com essa vontade, com essa garra, esse time vai longe, né, Claudinho? Obrigado.
Não,
boa
dúvida.
Noite, bom pós-jogo pra vocês.
Boa noite pra você, vai com Deus. Até a próxima quinta-feira, mas é isso mesmo. Palmeiras hoje mostrou uma determinação, uma vontade, como a gente não via há muito tempo. Ele veio de 3 vitórias consecutivas de times ditos fracos. Né, um time reserva do time do Grêmio, que não ganhou de ninguém, e o Palmeiras foi lá e ganhou, né, então não fez mais do que a sua obrigação, e o jogo que valia muito mesmo era o de hoje, um jogo com o atual campeão da Copa do Brasil, e veio para acabar, para atrapalhar com a festa do time do Palmeiras. E praticamente, né, se não fosse esse gol salvador que deu um ponto pro Palmeiras, e quase acabou com a festa. É lógico que o gostinho ainda é um gostinho amargo, que o torcedor esperava o time sair daqui com uma vitória e ficar somente 3 pontos atrás do Corinthians, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas dos males o menor, né, um empate que acaba não sendo tão ruim assim pro time do Palmeiras, porque pelo menos somou um ponto. Certo você, Bruno Massa, que agora assume o comando da jornada esportiva.
É isso aí, Cláudio Ritt, final de jogo no Allianz Parque, 2 pro Palmeiras, 2 pro Cruzeiro. A gente vai debater demais sobre o que aconteceu aqui na noite de hoje. Jogo muito bom, hein? Pra quem gosta de futebol, um jogão. Vamos pro pós-jogo. Solta a vinheta aí, DJ.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. Melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É, torcedor do Palmeiras, final de jogo no Allianz Parque, 2 gols pro Cruzeiro, 2 gols pro Palmeiras, tudo igual, final de partida, uma partida emocionante, uma das mais emocionantes do Campeonato Brasileiro. Para quem gosta de futebol, de um jogo bem jogado, com certeza hoje viu uma grande disputa aqui no Allianz Parque. Sobre o Palmeiras, resumo do jogo, Cláudio Ritt, o Verdão.
Resumo da partida.
O Verdão, como você disse, dos males o menor.
É isso aí.
Fez um bom jogo, fez um primeiro tempo muito afobado e conseguiu empate. No segundo tempo, o Robinho acabou de entrar, o Palmeiras estava pressionando, estava amadurecendo o gol do Palmeiras, aí o Robinho acabou de entrar, ele pegou 2-3 vezes na bola o jogo todo, e aqui saiu na cara do goleiro Fernando Praz. Palmeiras se atirou demais e deu a chance do do Robinho marcar o segundo gol. Aí o jogo ficou muito nervoso, o Palmeiras foi mais pro abafa, pro bumba meu boi. Mas o que eu gostei hoje demais foi da postura dos jogadores, que não desistiram. Ficou claro desde os 10 minutos da segunda etapa que o Palmeiras pregou em campo. O time acabou, o Moisés cansou demais, o Tietê estava conseguindo ainda dar um gás ali num lance ou outro, mas na marcação já não tinha mais aquela gana, aquela vontade. Não a vontade, deixa eu melhorar aqui a minha expressão. Já não tinha mais aquele gás para poder acompanhar o meio-campo do Cruzeiro. O goleiro Fábio hoje fez uma partidaça, pegou 3 ou 4 bolas ali indefensáveis. É um goleiro de altíssimo nível. Ah, esse é o André Neri, safado. É um goleirão de altíssimo nível, fez defesas impressionantes e o esquema Crefisa funcionou, né? Para quem fala do Crefisão, um pênalti no Keno não marcado na primeira etapa, um gol do Borja legal, que não teve falta absolutamente nenhuma marcado, e eu não consegui ver ainda mas eu tenho minhas dúvidas se o Robinho não estava impedido no momento do gol, do segundo gol do Cruzeiro. Mas enfim,
que talvez o passe veio antes do meio de campo.
Não tem mais isso, ele tem que estar atrás da linha do campo, do campo dele. Mas enfim, Palmeiras, dos males o menor. Agora é buscar o resultado fora de casa. O Palmeiras vem jogando bem fora de casa. É um clássico, a gente sabe, mas não tem nada perdido. O campeonato ainda está em aberto. São agora 4 pontos de diferença caso o Palmeiras vença na próxima rodada. E aí o bicho vai pegar, meu irmão. Porque se o Palmeiras ganha lá no domingo, o bicho vai pegar, meu irmão. Pode segurar a bronca, viu, André Nery?
Estaremos lá para conferir isso de perto. É o resumo, né? Você já resumiu isso aí? Cara, uma partida elétrica, né? Eu falei no intervalo de jogo com um colega nosso aí de rádio, que se o Palmeiras tivesse essa disposição e essa vontade durante o campeonato inteiro, a gente tava muito na frente, mas muito na frente. E hoje mostrou, assim, correu, eles devem estar mortos de cansado, porque correram muito.
Isso
foi uma coisa que o Retranca Menezes percebeu e deixou os jogadores ali pronto pro contra-ataque. Foi que saiu os dois gols, né? O primeiro não, porque o Juninho...
O Palmeiras se abriu, né?
Uma ressalva pro Juninho, cara. Zagueiro não pode ficar virado pro gol dele. Em hipótese nenhuma, cara. O cara tem que ficar virado pro gol adversário. Porque qualquer tentativa de interceptar uma bola, ela vai espirrar pra frente.
Como aconteceu.
Então, cara, isso não pode acontecer, velho. Não pode acontecer, mas enfim, um jogão. Quem pensava que o Cruzeiro ia vir aqui entregar?
Jogo grande, hein? Jogo
esquema
grande.
Esquema Crefisa, aquela coisa toda lá. Você viu como é que é, né? Não é fácil assim. E pode tremer aí, viu, vocês, galinhada? Que vai ser difícil pra vocês domingo, viu?
Olha, se o Palmeiras entrar,
se a gente jogar com essa disposição aí, vai ter, porque o time do Cruzeiro é infinitamente melhor do que o do Corinthians.
É isso aí. Claudio Ritt quer completar aí?
Não, só em cima de tudo que vocês falaram é isso. O que deixou o torcedor satisfeito foi a vontade, a entrega que teve hoje para tentar pelo menos buscar o gol de empate. E quando no primeiro tempo terminou e o Palmeiras voltou com a mesma vontade de tentar o gol da vitória. E isso é que deixou o torcedor motivado, isso que fez com que o torcedor apoiasse a todo instante. É lógico que quando tomou o segundo gol, um golaço do Robinho, o Palmeiras desmontou. O Palmeiras, além do cansaço...
Sentiu
o
golpe, né?
Além do cansaço que ele já estava demonstrando, né, em campo, aquele gol foi um balde de água fria para os jogadores. E sentiram demais o gol do Robinho. Mas deu aqueles 10 minutinhos de parada, né, para poder se restabelecer e se reencontrar de novo o time do Palmeiras. E foi de novo para cima na base do desespero. Né, não tinha mais o esquema tático, jogada ensaiada. Era o jeito que tinha era cruzar essa bola na área, já que tinha o Borja e tinha o Deyverson, né, que são dois jogadores para finalizar. E aí o pequeno Dudu também, que aparecia várias vezes lá para tentar finalizar. Mas foi um bom jogo de futebol. Para quem gosta de futebol, realmente assistiu um espetáculo muito bom. Lógico que o torcedor sai frustrado, o torcedor que está acompanhando aí da sua casa, do seu trabalho, está sentindo aí, né, esse empate, mas a gente tem que considerar que, tirando o erro da arbitragem, prejudicados mais uma vez o time do Palmeiras, e tirando as inúmeras oportunidades que o Palmeiras desperdiçou, que poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, poderia ter feito 3-1 no primeiro tempo fácil. Sem contar com o pênalti não marcado.
O lance do Dudu, né? Que poderia ter.
O lance do Dudu, do Tietê, do. Quem mais? Teve mais um outro lance também que ele. O Keno. O Keno saiu no contra-ataque, tomou a frente aqui e chutou a bola lá no espaço. Então, só esses dois lances já poderia ter sido 3 pro Palmeiras no primeiro tempo. Faltou tranquilidade pro Palmeiras. Acho que a adrenalina era tão grande, mas tão grande, que fez com que o time acabasse pecando na finalização. Mas contando no jogo no geral, um bom jogo de futebol, e o placar, como eu já falei, foi dos males o menor. O Palmeiras pelo menos empatou, somou um pontinho, agora jogando lá, Se ganhar, ótimo, fica 2 pontos atrás apenas do Corinthians e tem muito campeonato pela frente ainda. O time do Corinthians é fraco e se perder pro Palmeiras vai realmente sentir. E aí a sequência só Deus
já
sabe.
Já tá sentindo, né?
Já.
Tá escorrendo.
E assim, hoje, pelo resultado, eu prefiro também analisar o que teve de bom pro time do Palmeiras. Essa entrega, o Egídio foi muito bem no primeiro tempo, no segundo cansou. É, não é que ele foi mal, ele realmente cansou ele, o Moisés, mas acima de tudo os 2 gols do Borja hoje. Além dos gols, 3 gols dele, né? Um golaço de cabeça que o Weber tirou.
Pois é.
Um hat-trick dele aqui no Allianz Parque, mas infelizmente o árbitro só deixou ele marcar 2, né? É, mas assim, a entrega do colombiano, o torcedor estava esperando isso do Borja. Ele dentro da área realmente é um jogador diferenciado. Ele não é jogador para ficar aí buscando o jogo fora da área, tabelando. Ele não tem essa habilidade. Então, ele dentro da área, deu para ver, a finalização dele é muito boa. O segundo gol foi um golaço. Ele dominou, teve calma, girou e meteu um sem pulo ali para cima do Fábio, que fez uma partida, eu vou te falar, hein?
Ele tava um aranha hoje, né?
O Fábio tava um aranha. O Dracena ia fazer o primeiro gol dele hoje com a camisa do Palmeiras. E ele buscou no cantinho. Ele quase bateu a mão na trave para poder tirar. Realmente, hoje foi assim, eu saio frustrado, André, pelo resultado, viu, Cláudio? Mas muito feliz pelo jogo. Porque foi um jogo muito legal. Muita gente achou que o Cruzeiro ia vir para não fazer nada, para entregar a partida. E só enalteceu o campeonato que o Palmeiras ainda pode fazer. Porque foi um jogão de bola. Quem veio pro estádio e tem esse olhar do futebol ficou muito feliz realmente. Porque o jogo foi muito legal. Um dos mais emocionantes do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Que a cada rodada vai ficando mais emocionante, digamos assim. E agora, torcedor do Palmeiras, é empurrar o time, não é criticar. O Juninho errou. Não adianta, o gol já saiu, é ele quem vai jogar no domingo. Então é dar apoio, é dar força para esses jogadores. É empurrar esse time, uma vez que a gente não tem torcida lá em Itaquera, né? Já que não pode mais. É empurrar esses caras a semana inteira, porque é o jogo da vida do Palmeiras em 2017.
Da vida dos caras também,
próximo,
viu?
No próximo domingo. E vida por vida do Palmeiras, eu acho que tá no melhor momento nesse período do campeonato.
Eu acho que os caras estão na UTI.
O Palmeiras já tá 5 jogos sem perder, né? Lembrando que o jogo que o Cuca caiu foi contra o Bahia num 2x2 também. E assim, não adianta chorar o leite derramado, agora é partir pra cima e encarar tudo que tem.
Estão falando que você tava suspeitando lá que o gol foi irregular, velho.
Pois é, rapaz, a galera aqui no Twitter depois mandando, gente, eu não vi quem tiver imagem aí, depois marca a Web Rádio Verdão no Twitter, mas eu acho que o gol do Robinho tava impedido, sim.
Então, eu tô esperando, a gente ficar aguardando uma coletiva do Valentim, mas enquanto isso vamos...
Arquibancada virtual.
Pronto, agora aqueles chatos que queriam ligar pra gente falar, pode mandar o áudio aqui, mano. Manda o áudio aqui que a gente solta. Vou mandar um aqui, vamos ver o que é esse aqui. É Rodrigo Basso de Taubaté. Vamos lá, vamos ver o que ele fala.
É, amigos, parece que o esquema Lava Jato funcionou mais que o esquema Crefisa. E duvido que o jornalismo vagabundo desse país vai falar disso daí, né? Fazer o quê? Mas o time se mostrou bem e tem que sempre lembrar que o jogo não vai acabar esse final de semana enfrentando o time de bandido e vagabundo lá do esquema da Lava Jato.
Isso aí.
O jogo vai ter campeonato ainda, filho. É importante manter essa força e essa fibra e ser mais calmo, não jogar bola fora. Valeu, Rodrigo de Taubaté, abraço.
O Rodrigo falou e é verdade, cara. É isso aí, o importante é manter essa, né, esse esquema aqui. É, Edielson de Macapá. Ô, tamo junto, cara. Não tem grupo aqui não, cara. Mas você manda seu áudio e a gente te solta aqui. Vamos lá, o Lucas João.
Quem tá mais favorável a ganhar os próximos jogos? O Corinthians ou o Palmeiras? Com essa próxima sequência aí.
Eu acho que a pressão maior é pra cima, toda em cima dos caras, né, velho? Olha a musiquinha que eu tô deixando pra gente não ser bloqueado no YouTube, ó.
Beleza.
Chupa, YouTube. Show de comentários, sou do interior de Pernambuco. Fala, menina aqui do final 7125. Adoro, cara. Eu sou suspeito em falar do Nordeste, que meu, pra mim todo lugar lá é
bom demais.
É, né? Bom demais. Vamos lá, aqui, ó. Esse aqui eu acho que ele tá longe. Ele tá só em... Tá
fora ali. Hemisfério, Eric Caminhoneiro aqui do Japão. Rapaz, que narração foi essa, maluco? Parecia que eu tava no estádio, mano. O jogo terminou empatado, mas o foco é no G4, maluco. Tamo firme, tamo forte, é nóis. Vamos lá, porco!
Uhul! É boa, isso aí. Boa, foca G4. É isso aí, da patrona.
Presta atenção na direção aí, seu animal.
Mano, o cara tá longe, hein? Tem um cara gravando um áudio aqui também. Leonel, aqui falando de Dresden. Onde fica Dresden?
É perto de Brisbane.
É perto de Fraslin.
Isso.
E Fraslin.
Fala, galera do Web Rádio Verdão. Aqui é Leonel, falando de Dresden, na Alemanha.
Ô, louco!
Meia-noite. Acordando a moradia inteira da universidade aqui. Meu, vamos pra cima desses palestras falsificadas, mano. Sério. Tá na nossa mão. Estamos dominando.
Essa aqui, deixa eu botar aquele acabou de mandar, ah, então, galera, que essa foi.
Pô, hoje foi quase, hein? Mas eu, sinceramente, quando eu vi que ia ser o Weber Roberto que ia apitar o nosso jogo, dava pra esperar já que ia ser um. Ia ser um. Uma dor de cabeça a mais. Eu acho que ele só apitou um jogo nosso esse ano e foi um. Meteu a mão desgraçadamente. Mas, mesmo assim, a gente teve chance e dava pra ter ganhado.
Mas calma,
agora vamos lá. 7 jogos. Foco no G4. Leonel aqui de Dresden.
Isso, Leonel. Foco no G4. Calma que nem tudo está perdido. Vamos lá, mais um cara aqui.
Fala aí, rapaziada do Web Rádio Verdão. Aqui é Ricardo, falando diretamente de Dublin, da Irlanda. E é isso, cara. Eu acho que se o time jogar... Isso que jogou hoje contra o Cruzeiro, que é um time infinitamente melhor que o dos gambás aí, não tem jeito, domingo a gente sai com a vitória de lá e sai com a vitória fácil. Só que tem que jogar com a mesma empolgação, com o mesmo empenho, e o Valentim também tá fazendo um bom trabalho aí, tá fazendo o time tocar a bola, colocar a bola no chão, o que é mais importante. Ainda dá, temos chance ainda, o foco continua, G4, mas como o futebol é momento, o nosso ainda é melhor que o deles, então vamos pra cima deles.
Cara, é impressionante, André. Eu sigo várias redes sociais.
Esse aí é de Dublin, é o Ricardo de Dublin, cara.
Legal.
Eles têm uma galera lá na Irlanda que se reúne pra ver o jogo do Palmeiras, tá? Bacana demais. Valeu, Ricardo.
E a galera aqui no Twitter, eu acompanho muito torcedores de outros times também, né? Porque a gente trabalha com Web Rádio. E, cara, até os caras lá de Itaquera estão falando que meteram a mão nos porcos.
Pois é. Você então.
Viu?
E como... depois tem um cara que usa, meu, tá atrás de uma câmera, tem um microfone, é um formador
pois
de opinião.
Não, né?
Falar de esquema Crefisa no final do campeonato. Cara, se você vai comprar alguma coisa, você compra no final. Mas no fim
pois
da feira, só se for
dá,
pra pagar mais barato, né? Ah, você tá louco. Vamos dar as notas aqui que a gente... Espera o Valentim.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, começando pelo nosso goleiro que jogou de roxo. A gente sabe que goleiro bom joga de azul. Hoje ele foi de roxo, foi importante em alguns momentos, atrapalhados em outras. Mas, para mim, uma boa nota para o Fernando Prass foi bom. E para você, Cláudio Ritt?
Regular.
André?
Cara, eu não sei. A hora que ele precisou ser acionado, ele...
Ele salvou uma ali
ele
do...
Ele salvou, cara.
Do Thiago Neves.
As outras, cara, a de cobertura do Robinho, cara, não dá, vai. O que, que o cara podia fazer? E a outra,
não
uma
vai,
fuzilada
não
de...
sai.
Ah, não, mas não é assim, cara. Se ele não saísse, você tava reclamando agora no gol que ele não tinha saído.
Não,
que ele tava parado igual uma planta ali.
O Ritchie ficou os ranzinhos já depois que ele fez 85.
Eu sei que você não gosta dele.
Sou eu.
Não é o Zé Miséria que fala.
O Zé Miséria que fala.
Não foi,
exatamente.
Não foi o Cláudio Ritt que apelidou ele de falhando Price?
O Zé Miséria, exatamente.
Ah, sim. Então, eu acho que ele não teve culpa nesses gols, não.
Eu também
não,
achei.
Também não teve. Olha, galera, que galera em Dublin, cara,
aí no
o Ricardo.
Twitter, que legal.
Eu vou colocar essa foto aqui, vou salvar, vou colocar lá no nosso
bonita,
Facebook.
Hein?
Cara,
você quer o quê também?
Emocionante.
Dublin, né?
Tá pensando que é. O...
Feia é nós, mano.
Dia Dublin.
Feia é nós.
Eu acho que foi bom.
Você tá pensando que é Mongaguá?
Eu vou cacá.
Não, nada contra o Mongaguá.
É cacá-piguíba.
Pouca coisa a favor, né?
Cacá-piguíba.
Vamos lá. Com a camisa 12, o Mike, ex-cruzeirense Mike.
Bom.
Hoje eu achei o Mike um pouco abaixo das últimas partidas dele, mas regular. Cláudio? Bom. Com a camisa 4, Juninho. Ah, se não fosse aquele gol. Pelo gol é regular.
André. Quem? Juninho.
Ah, não.
Cagou no pau hoje,
não,
né?
Não, melou, cara. Melou.
Melou,
cara, bonito. Não, ó, não é possível, eu sei, porque eu já joguei muito tempo profissional.
Certo. Zagueiro não pode ficar, não pode ser biabado zagueiro, mano.
Não pode olhar pro gol.
Não pode, cara, como você vai tirar uma bola, você vai espanar, vai pra dentro do gol. Deu uma puta de uma bomba ainda, não deu nem tempo do Fernando Prass tentar catar, pô.
Pois é, com a camisa não, tá 3, ruim. O experiente ex-cruzeirense também, Dracena. Bom. Bom, eu gostei da cena hoje.
Nem dá rameladinha, mas bom.
Primeiro, eu acho, esse aqui eu vou dar duas notas, hein? Egídio com a 6. Bom.
Bom também, principalmente no primeiro tempo. No
primeiro
segundo,
tempo
ele deu uma...
bom, segundo tempo
ele
regular,
deu uma cansada.
Porque cansou.
Ele deu uma cansada, mas assim, você lembra, se dependesse de boa parte da torcida do Palmeiras, onde estaria o Egídio hoje?
Ah,
e aí você ia jogar com quem? Com o Zé?
Hoje ia tomar um baile.
Então?
É, com a camisa 2, pra mim, o mais fraco hoje em campo, Jean.
Também não gostei.
Regular.
Principalmente no meio, Jean não joga bem. Eu acho que o senhor é o pé frio, hein? Ô, não traz nem esse pé de gelado, não, mano. Vou.
Vai, você vai?
Vou, não, ele perguntou se eu vou domingo no Itaquerão. Vamos? Então, estaremos lá. Ruim.
Com a 10, o antes incansável, esse ano muito cansável, Moisés.
Regular, cara, regular. Mas eu não achei que foi assim de tão.
Pela qualidade do Moisés, regular. A parte física realmente tá atrapalhando.
Espera um
ele.
Pouco mais.
Eu vou,
né,
eu vou parar de falar, senão eu vou dar um péssimo pra ele, mas regular.
Porque hoje ele foi muito abaixo e principalmente.
Esse cara tá te filmando
física.
Você fazer essa careta.
Muito. Regular.
Ó, Paulo Valentim lá. Clark Kent do Verdão. Vamos ver.
Bola, uma troca de passe errada. Um pouquinho de posicionamento também que a gente precisa melhorar. Mas eu gostei. Gostei da forma que a gente encarou esse jogo, que era um jogo importante para nós subirmos a classificação. E os jogadores estão de parabéns porque a gente estava com um resultado adverso e a gente conseguiu esse empate que é um ponto importante para nós, que fez com que nós subíssemos um pouco mais na tabela. Sobre o fim de semana, vamos recuperar bem os jogadores. Amanhã treinam aqueles que não jogaram, né? E a partir de quarta-feira, quinta-feira, a gente já começa a trabalhar bem forte mesmo com tudo. Amanhã a gente, lógico, treina para trabalhar bem forte para jogar contra o Corinthians. Mas com o grupo todo, quinta-feira, a gente já começa a trabalhar com todos para prepararmos bem para esse jogo.
Valentim, aqui. Queria que você falasse sobre os lances capitais, em especial o gol anulado do Borja, sua opinião. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o lance ou não. E sobre o Juninho, né? Acabou sendo infeliz ali em dois lances. E existia uma expectativa de que o Mina pudesse ser relacionado, ao menos, o que já havia acontecido na última rodada, ou até mesmo pintar no time titular. O que é que aconteceu? Se você chegou a conversar com ele?
Os lances capitais foram... O primeiro gol, a gente... foi uma infelicidade, não foi um erro de posicionamento nem nada, ele foi uma infelicidade mesmo. Talvez ele... Eu tenho que preciso ver o lance com calma depois, talvez se ele tivesse tentado... não sei se nem dava para tirar com o pé direito, enfim. Eu preciso ver o gol com calma. Eu vi só rapidamente depois com os meninos, análise de desempenho, que posicionado a gente estava... o Edu faz bem essa cobertura num passe mais passando em frente da zaga e o Juninho ali que vinha atrás com o Rafael, se eu não me engano. O segundo, talvez se nós tivéssemos um pouco mais encaixado antes da bola chegar num jogador que estava no meio ali, não me lembro quem é agora, a gente foi um pouco atrasado ali e depois acabou dando um pouco, rebateu ali com o próprio Juninho e o Robinho foi muito feliz. O Mina teve uma conversa comigo, ele pediu para não ser relacionado nessa partida, para ele aproveitar um pouco mais de treino. Vamos ver como é que ele vai estar agora para essa semana. A ideia é de aproveitar o máximo de jogadores também que não foram relacionados a esse jogo, para ver se a gente consegue aumentar ainda mais essa disputa entre eles. O gol no lado eu preciso ver com calma, não vi, enfim.
Alberto, aqui, primeiramente boa noite.
Boa noite.
Se me permite, duas questões. Primeiro, se o Dracena preocupa para o clássico, e boa parte do segundo semestre o ex-treinador onde o senhor precisava, dizia em declarações, não conseguir achar um time ideal para o Palmeiras. E você, em 4 jogos, conseguiu ajustar o Palmeiras taticamente e tecnicamente. Por que disso?
O Edu, eu acredito que não teremos problema, porque ele saiu com cãibra, não sentiu puxar, enfim, uma fisgada, nada, nem leve, ele só sentiu cãibra ali por cansaço mesmo. Vamos recuperar bem ele, nós temos uma semana cheia aí para fazer isso com todos os jogadores. Nós estamos procurando o mesmo, essa foi a primeira semana cheia que nós tivemos, nos dois primeiros jogos, principalmente conversando muito e fazendo treinos didáticos, mais do que propriamente com mais carga de treino, porque os jogos foram um atrás do outro. Essa semana a gente teve a oportunidade de treinar mais. Da forma que eu gosto de trabalhar, seja na fase defensiva e ofensiva, a gente está melhorando e acredito que foi um passo a mais ainda para a gente melhorar, mesmo com o empate. E agora continuar nessa crescente para a gente chegar a um nível bacana aí até o final do campeonato.
Alberto, o Palmeiras colocou hoje muita intensidade no jogo, né? Uma marcação adiantada, marcação bem alta lá, pressionando o Cruzeiro. Na sua avaliação, no segundo tempo, a equipe sentiu um pouco fisicamente? A gente percebeu o Moisés em alguns momentos, assim, que não conseguia acompanhar um pouco a marcação, até por esse empenho que o time teve no primeiro tempo. E jogando fora de casa contra o Corinthians, é possível manter essa mesma intensidade de jogo atuando fora de casa com esse mesmo tipo de marcação?
A ideia nossa, o time correu muito, nós fizemos alguns números que me passaram ali rapidamente, nós tivemos 23 finalizações contra e 11 certas, com 6 chances claras de gol. Nós tivemos 20 e poucos escanteios, eu acho, eu não me lembro agora, 20 e poucos escanteios. Enfim, nós tivemos 12 escanteios, não me lembro agora. Mas nós tivemos uma posse de bola muito boa no campo do adversário, nós fizemos mais de 500 passes. O adversário fez 5 finalizações, se não me engano, todas muito no gol do Fernando. O que a gente preocupa agora é recuperar bem os jogadores fisicamente. Depois, com a semana cheia, a gente vai procurar fazer a mesma forma que a gente tem jogado. Um time compacto, um time com fase defensiva todos ajudando, com fase ofensiva todos procurando ajudar também, sendo um time que está pronto ali para ganhar jogos fora de casa, como aconteceu contra Grêmio e Atlético Goianiense.
Valentim, até pela necessidade do resultado, era normal que o Palmeiras acelerasse o jogo e até uma característica do seu time sair em velocidade. Você sentiu que em determinados momentos o Palmeiras acelerou demais, não teve a tranquilidade necessária, houve muita ansiedade? E uma segunda, por gentileza, a opção pela saída do Keno, ele pediu ou foi uma opção sua?
Não, Keno, eu senti que o Keno cansou um pouco no jogo. A gente precisava de gás novo, tanto para procurarmos empatar o jogo e automaticamente também para que nós não sofrêssemos esse terceiro gol, né? Numa recomposição mais rápida. E o Davidson tem essa força, ele consegue fazer um pouquinho de beirada também. Então ele ajudaria nesse quesito aí, tanto na parte técnica como na parte física também, na fase defensiva. O que é importante a gente frisar bem, que a gente procurou ganhar o jogo até todo momento, com chances boas, procurando anular bem o adversário. O Cruzeiro é um time de muita qualidade, um time bem montado, um time solto hoje, porque a gente vê um time que já está em a vaga garantida na Libertadores. Agora, para a gente, se nós tínhamos coisas para melhorar nesses 3 jogos, que só foram vitórias, mais ainda num jogo quando a gente acaba sofrendo 2 gols, enfim, não consegue fazer os 3 pontos.
Alberto, boa noite. Queria que você falasse pra gente a respeito do Borja. Como que você vem sentindo ele nas últimas semanas, hoje marcando 2 gols importantes? Como é que ele vem retomando essa confiança no dia a dia de trabalho? E o quanto o gol no início acabou atrapalhando um pouco os planos de vocês na partida?
O Borja, ele tem se dedicado muito para aquilo que a gente tem de ideia para ele, daquilo que a gente está procurando. Eu falei uma outra oportunidade de obedecer bem as características dele, em relação à velocidade, a receber bola em diagonais, ele vir ganhar essa primeira bola, de hora fazer o pivô, hora jogar uma bola num espaço vazio, e ele está fazendo muito bem. Não só ele, todo o time precisa melhorar, mas ele deu um salto já daquilo que ele não conseguia fazer algum tempo atrás. Desculpa, qual que foi a outra? A ideia nossa de jogo, e aconteceu isso até nos jogos anteriores, e nós sempre na frente, é de não mudar a postura do time, de não mudar o comportamento do time. Isso, quando saiu o gol, eu tentei passar o mais rápido possível ali, que nós continuássemos jogando, que nós não esquecêssemos de tudo aquilo que foi treinado para fazer. E eles fizeram bem, né? Depois do segundo gol, nós nos perdemos um pouquinho ali, ficou um pouco desorganizado, até o Cruzeiro conseguiu fazer um pouco de posse, mas retomamos rápido isso aí. A ideia é essa, independente do resultado, nós termos o nosso mesmo padrão de jogo, procurando, lógico, estar com a bola, de finalizar o máximo possível, mas tendo cuidado na fase defensiva também.
Alberto, em termos de disputa pelo título, vamos dizer assim, se o Palmeiras ganhasse hoje e ganhasse do Corinthians, estaria na frente do Corinthians. Você avalia que hoje o time deixou de ganhar, ganhou um ponto ou perdeu dois?
Eu não costumo falar depois dos jogos, como é de praxe aqui no Brasil, enfim, eu não gosto. Eu deixo para falar, eu dou uns parabéns, eu falo alguma coisa muito pontual. Foi assim toda a minha carreira de interino aqui no Palmeiras e no Red Bull também. Mas eu falei rapidamente com eles que foi um ponto precioso para todas as nossas intenções, em relação à classificação foi um ponto precioso, principalmente que a gente estava atrás no resultado, então foi um ponto ganho com certeza.
Alberto aqui, tudo bem?
Tudo bem.
Você jogou futebol, né, profissionalmente, em alto nível, então eu queria voltar no Borja, porque me parece que a aura já mudou. Né? O centroavante precisa que a bola chegue nele, que a bola esteja sempre perto dele. Hoje ele marcou 3 gols, 2 foram validados. Né? Você diria que isso é uma grande notícia? Né? O centroavante, de fato, estar fazendo gols e a bola está toda hora perto dele. Parece que as coisas estão sempre acontecendo perto dele, como nunca tinha acontecido aqui no Palmeiras desde que ele chegou.
A ideia nossa é de... do jogo, quando eu monto uma equipe do jeito que eu gosto, obedecendo os conceitos que eu gosto, eu preciso analisar muito bem a característica de cada um. E o Miguel, a gente tem que criar situações para ele que ele faça com que ele tenha de melhor. Né? Tudo bem que, às vezes, como eu falei antes, às vezes ele vem fazer um pivô, tudo, mas ele precisa ter esse espaço também para fazer o gol, para ele se sentir ali perto da área ali que ele vai fazer mal para o adversário. Na fase defensiva ele tem ajudado muito também, num gol que nós perdemos, ele que recuperou a bola, se não me engano, em cima do Manuel. Então, quer dizer, ele está crescendo muito, ele está se dedicando muito, eu tenho conversado muito com ele em relação a, primeiro, a comportamento de dinâmica, dele estar sempre atento para jogar, estar sempre para uma bola ali que pode chegar para ele, e outra aqui da parte tática também, daquilo que a gente quer. E os jogadores estão ajudando muito, os jogadores compraram essa ideia também para procurar fazer com que ele cada dia cresça mais.
Roberto, você falou bastante essa semana sobre deixar a euforia para o título para a torcida, né? Que o foco do Palmeiras é G4. Mas em determinados momentos hoje do jogo, deu para perceber o Palmeiras um pouco, não sei se desesperado em campo, mas um pouco atrapalhado, buscando bastante a torcida apoiando. O quanto que essa euforia pelo título pode atrapalhar o principal objetivo do Palmeiras no campeonato, que é o G4?
Nós tivemos... um pouco desorganizados depois do segundo gol. Foi um momento ali rápido que nós tentamos ali corrigir o mais rápido possível. A busca forte da parte dos jogadores foi em relação, não pensando em Corinthians, mas pensando sim no Cruzeiro, que nós precisávamos reverter o resultado. Nós precisávamos empatar. Né? E nós criamos chances para isso. Então, a ideia era de nós fazermos o gol e tentar vencer o jogo. Nós estamos jogando em casa, nós temos as nossas ambições de pontuar o máximo possível. Então, hora nenhuma se pensou em Corinthians. Ah, o Corinthians não vamos ter... Nós pensamos em somar pontos aqui o máximo possível. Obrigado, gente. Boa noite.
Tá aí as palavras do Alberto Valentim. A gente já volta com a nota dos jogadores. Cláudio Ritt, gostou da entrevista do Valentim? Calmo, tranquilo, sem desespero.
Ele tá deixando aquele lado
tirando o lado emocional, né, de todo torcedor que está aí sonhando, sonhava com uma vitória hoje, vem sonhando aí com, de repente, no jogo lá em Itaquera, vencer o Corinthians e assumir a liderança. Né? Então ele está baixando um pouquinho essa bola, colocando realmente o objetivo do Palmeiras, que é se
classificar. E o pé na realidade.
É, se classificar para a Libertadores. Mas é lógico, a gente sabe que tudo depende do que vai acontecer na próxima rodada.
Sim.
Né? O jogo do Palmeiras é importantíssimo para o Palmeiras e para o Corinthians. Né? Se o Palmeiras ganhar, coloca mais fogo ainda no campeonato. E do outro lado também, se o Corinthians ganhar, praticamente liquida o campeonato. Né? Porque aí fica um...
Voltam sete pontos, né, agora.
De diferença.
Oito. O Palmeiras tirou um hoje, né?
Isso, tirou um hoje.
São cinco de diferença.
Isso. E aí pronto, aí já não tem mais o que fazer. Mas tudo vai depender do próximo domingo. Então ele realmente tirou um pouquinho esse peso, essa responsabilidade que, querendo ou não, estava todo mundo jogando em cima do Palmeiras, até pela evolução que teve nesses três jogos. E teve evolução hoje, uma evolução muito boa hoje também, e que deixa o torcedor confiante para esse jogo de domingo.
E você, André, gostou do que o Valentim falou?
Gostei, e assim, uma coisa que eu vou falar aqui, cara, esse cara me surpreendeu muito, porque... Não, sério, sério, porque ele também pôs o pé no chão para ser técnico do Palmeiras.
Que antes não era assim, né?
E ele tentou forçar uma situação.
É.
Né?
Isso na primeira passada.
Sim, então. E aí o cara viu que não é assim, que não é forçando que as coisas vão. Então ele me surpreendeu, cara, e parabéns. Parabéns. Continue assim, que é por aí, cara. É no sapatinho, você vai comendo pelas beiradas, vai mostrando seu valor. As pessoas vão entender isso, entendeu? Não adianta forçar nada que não vai.
É, porque o futebol, cara, principalmente no Palmeiras, é assim. Hoje no Twitter, quando tava 2-1, principalmente, a galera já tava xingando o Valentim.
Então
um time grande é assim mesmo, então tem que ir na manha. Mas é isso aí, vamos voltar então aqui pras notas dos jogadores, pra gente finalizar o nosso pós-jogo. A gente parou no Jean. Pra mim, uma das piores partidas do Jean esse ano, ele... Foi muito mal, errou quase todos os passes que ele tentou.
Vou fazer uma pergunta, qual a partida boa do Jean esse ano?
Esse ano, cara, na Libertadores, ele fez acho que o primeiro ou segundo jogo do Palmeiras, foi bem e só. Mas não pois me lembro, é muito pouco, né, pra jogar no Palmeiras.
O Dinei Mito falou que a mãe dele tá te esperando depois do pós-jogo.
Ah, fala pra ele que o dinheiro dela tá embaixo da cômoda.
É, que ele falou que ela... Não sei, não, depois você pode me explicar. Ela falou que ela gosta de tomar leite com você.
Ah, é, ela
de
gosta...
De cabra.
É, ela...
Cabra macho.
Toma vitamina de calabresa.
Ah!
É ela, essa senhora.
Ô, Dinei, que é isso, Dinei? Segura essa a véia, senhora. Mano.
Mas é isso aí. Seguindo aqui, então, depois do Jean, que saiu e deu lugar ao Roger Guedes.
Gostei do Roger, viu? Bom.
Bom, que você tá fumaça.
Tudo bem, aí, remédio do, é os remédios do Dr. Yuri, né?
Sono.
Pois é.
Sono.
Sono, é isso aí. Depois do Roger Guedes, o Moisés, a gente já deu nota. Tietê, o cabeça de fósforo.
É, Tietê.
A Ana Maria Braga queimada.
É.
Eu gostei. Não achei ruim,
Tietê
não.
Mal, não.
Não
hoje,
achei ruim, não.
Eu vou
cara.
Dar um regular.
É, eu vou dar um regular também. Ele continua ainda abaixo da média.
Vou deixar esse por último. Com a 7, o Dudu.
Bom
também, Dudu.
Só fala assim, a Carla falou que domingo é dia de comer bacon. Carla, linguiça também é de porco. Quer chocar?
Deixa o povo.
Não, é só pra mandar um carinhoso. Você
claro,
tem que ficar.
Com responsabilidade.
Você tem que, com responsabilidade, você tem que ficar dando atenção pros ouvintes.
Tá
assim,
certo. Não perca seu tempo.
É a calabresa aqui, viu?
É.
Não, Magarão.
O Dudu, camisa 7.
Bom, gostei.
Eu gostei, ele não entrou na pilha.
Entrou
e aí...
na pilha de uma bronca ali depois do segundo gol, cara. Se ele tivesse uma palmatória na... Se ele tivesse uma palmatória na mão ali, bichinho ia sapatar todo mundo.
É isso aí. Com a camisa 27, o Keno, que jogou pendurado e não tomou o cartão. Gostei do Keno, bom. É, ganhou uma posição com o Valentim, né? Não dá pra tirar mais o Keno do time.
Não.
Hoje...
Tem uma pergunta.
Faça.
É, que tá falando aqui que gambá não. Mas qual a diferença de gambá, Itaquera, Lava Jato,
Corinthians.
Pra mim, tá tudo dentro do mesmo saco.
É, padrinho do Lula, né? Tudo sobrinho igual. Do Lula. O que, que é? Tem diferença?
Não.
Tudo então igual. Vai dormir, Carla. No vai lugar... chocar uma cenoura com a boca, mano.
No lugar do Keno entrou o Daverson.
Ah, eu vou dar bom pra ele.
Eu não vou dar nota. O cara ficou 3 segundos, não fez porra nenhuma, mano.
Correu, não. Ele fez um cruzamento ali, fez uma defesaça ali. Você não
o foi... senhor fala que o Fernando Braz foi bem, que o Daverson foi?
O Daverson foi ele.
Foi nada.
O
Fernando
Braz não. Ah. Regular, Fernando.
Ah, o senhor vai chocar cenoura também. Esse
remédio tá fazendo efeito contrário. E pra finalizar, eu não falei do Luan, porque jogou 2 minutos, nem sua camisa, né? Entrou no lugar do Dracena. E pra finalizar, o Keno, o Borja, camisa 9.
Bom.
Meteu 2 caixas hoje, hein?
É o seguinte.
3, né?
Ele fez 3 e deu o segundo gol.
É um jogador que é pra ficar... Mas sabe por quê, Cláudio? É um jogador pra ficar na área, velho.
É lá que é o lugar.
Não adianta você querer chamar o cara pra tabelar, fazer 1-2, que vai sair herda, mano. O cara não tem, mas...
Saiu.
Saiu.
Tocar, então... Todas as vezes que ele sai, tabela, ele tropica na bola, ele dá canelada.
Agora, assim, pra finalizar, cara, assim, de 3 chances...
Foi hoje. Hoje ele teve 4 chances. Sim, a cabeçada no cruzamento do Egídio.
E já acabou os jogadores, que eu queria dar uns números aqui, que é legal, cara. Ó, só pra ter
André,
uma ideia.
André, acabaram os jogadores. Você não queria trazer os números aí?
É mesmo, é uma boa ideia. Toma banho. 63% de posse de bola pro Palmeiras. 9 finalizações. Não, isso aqui tá errado. Não, 9 finalizações fora e 7 no gol.
Boa.
Entendeu? O Cruzeiro deu 4. 2 fora e 2 no gol. As duas entraram.
Foi muito parecido daquele jogo da Copa do Brasil.
Escanteio,
3-3.
Como o Valentim estava falando ali, a gente teve 15 escanteios contra 2 deles. Fizemos uma falta a mais, 9-8. Nossa, como a gente tem lateral, né? 28 lateral a 19. Eu não sei pra que serve esse número, mas esse aqui é importante. Foram 3 defesas do Praz.
Uhum.
Sabe quantas do Fábio?
Quantas?
Chuta
6.
Chuta o número. 12. Quase 11.
11 defesas.
11 defesas. Ah,
teve umas 3, 4 ali que foram defesas.
É
o chute do Dudu.
A cabeçada do
Dracena. No primeiro tempo
também
os cruzamentos.
Cara, tava numa noite de aranha, mano. Você é louco, mano.
Uma noite de deola.
E hoje deu só uma largadinha no lá no pessoal de Itaquera, mas rapaz, o campeonato tá aberto.
Não, então, deixa o chocador aqui.
Onda.
Aliás, voltando, já que você deu a ideia, linguiça de porco, e vocês adoram linguiça, que você já sabe, né? Pergunta pro Clebinho. Mas vamos lá, seguir o jogo aqui, né?
Nota do juiz.
Ah. Tem nota um mequetrefe desse?
É péssimo.
Ué, vai lá.
A nota deve ter sido várias, de 50,
a nota,
100.
A nota de que eu vou dar pra ele é Chico Lang.
Ah, não, pelo amor de Deus.
Eu fico pensando, como é que pagam um cara desse?
Cara, eu não vou nem falar da arbitragem.
Como é que paga?
Porque depois
é
fica a história. Mimimi, mas é só olhar o jogo aí. Se você for um cara.
Não tem dinheiro pra nada, não tá pagando
coerente.
Ninguém.
Então, não, é favor, é troca de favor aí.
Ah, aí pode ser.
Hoje colocaram no Twitter, no finalzinho do jogo, eu achei sensacional, que ele já garantiu o emprego dele na Globo.
Ah,
de comentarista.
Mais um. Ah, pode ter certeza.
Ah, pode ser que tá cavando essa... Pode ter certeza.
Quem sabe.
Então, e a nota dessa que falou...
Nota do técnico.
Não regular hoje pro Alberto Valentim, eu não entraria com o Jean.
Pela invenção do Jean.
A gente brincou até antes de sair
a opinião
escalação.
Vai ser a Cocur,
né?
Porque
hoje talvez seria o Felipe Melo,
o
Thiago Santos, até o Arouca, que tava no banco lá, poderia ter jogado.
O Arouca, não sei, por causa
hoje.
Do ritmo, né? Ele não tá com aquele...
Mas o Jean não dá mais no Palmeiras.
Mas o Thiago era com certeza segurava essa
Obrigado bola. Pelos serviços prestados. Acaba o contrato dele esse ano,
então,
no meio do ano que vem.
Quem tava querendo pegar ele eram as meninas.
Vai com Deus, muito obrigado pelos serviços prestados e tchau, Jean.
Então vai lá.
E os nossos aplausos vão para...
Pra mãe do... Não, brincadeira, vai pro Borja. Os meus aplausos vão para o Borja. 2 gols, o colombiano tá se saindo melhor,
tá punk,
tá mais,
né?
À vontade, se entregou mais hoje no jogo e foi bom demais.
Eu vou aplaudir o Borja também.
Eu também vou.
Então, Orco Cucu.
E as nossas vaias vão para...
Ah, vou vaiar o Borja também.
Tô brincando. Eu vou vaiar o Juninho.
Tô de brinks.
Não pode, num jogo desse tamanho, Juninho falhar duas vezes como ele falhou.
Não, e não pode, cara, mandamento básico. Porque às vezes, por exemplo, você tá ali na área, no... tentando interceptar uma bola, e a bola bate em você, hein?
Beleza, cara? Acontece.
Cara, fatalidade, infelicidade, blá, blá, blá. Agora você de frente pro seu gol, você tentar dar um chute,
contra
cara,
nível Oséias. Bicho,
é. Então aí não dá, né, cara, pra você.
É isso
vai
aí.
Vai pra ele.
Vai isso aí.
Oi, quem tava querendo o Mano Menezes aqui, embora. Velho.
Tá vendo? Tinha um ângulo, o zero é um.
É. Queria o Mano Menezes aqui, aí, como que ele joga o ano inteiro.
Bom, a classificação não tá do mesmo jeito que tava lá antes.
Isso aí,
a única coisa que se diminuiu um ponto.
São cinco de diferença agora.
Cinco de diferença e o próximo jogo é lá no Municipal de Nove Dedos.
É lá mesmo.
De
nove
dedos.
Lá
no mesmo. Dedão, é. Podia chamar Dedão.
É, o dedinho, né?
Porque é o mindinho, né?
E sumiu, né?
É, deve estar no Weber, Roberto Lopes. E quando vai na manicure, ele tem 10%
de desconto?
Ah, deve ter. O dedinho dele deve estar no do árbitro aí de hoje.
Tem aquele joguinho lá de tabuleiro que é o resta um, né? Ele é falta um.
Aí, tá vendo? Desde pequeno já dando uma... Bom, deixa pra lá. Então vamos lá, vai.
Destaque final.
Bom, o meu destaque final vai pra sequência do Palmeiras, que não será fácil, por isso que a gente tá brincando e tudo mais. Foco no G4, mas a gente sabe... Que isso?
Foca com o
Foca. Meu Deus. A sequência do Palmeiras é importante. Então, os três próximos jogos do Palmeiras vão ser cruciais aí para a sequência do campeonato, né? O finalzinho dele. Palmeiras pega o Sport Clube CP, que eu não vou falar o nome dele, eu prometi isso, até o final do campeonato. O SCCP até o final. Depois pega o Vitória fora de casa, o Flamengo aqui no Allianz Parque. E na sequência o Sport aqui também no Allianz Parque.
E aí sai, vai para Curitiba.
E aí vai pegar o Avaí, talvez vai. Já garantido no G4, campeão ou não, vice-campeão. A gente aqui é provavelmente já vai saber. É exatamente. O que me preocupa não é o Palmeiras fazer 6 pontos nesses... fazer 8 pontos nesses jogos que restam. É se o time de lá aguenta fazer também. Que eu acho que não, pelo o volume de jogo que tem. E o nível que está baixíssimo. Mas é isso. A entrega do time foi boa. O time poderia ter saído daqui com um resultado melhor. Não saiu dos males o menor que empatou. E domingo, foco total. A galera que é da nova geração, eu coloquei isso no Twitter essa semana, vai sentir um pedacinho do que foi 93. Tamanha a importância desse jogo.
É, e eu falava com o Cláudio antes do jogo, que fazia tempo que não tinha um derby com esse sabor, com essa
rivalidade esse tempero, mesmo,
né, cara? Então vai ser bem legal.
E o mais legal é que a gente vai estar lá.
É isso.
Estaremos
aí.
Estaremos lá.
Isso aí. Eu não quero falar mais nada. Valeu, tchau.
É isso aí. Eu quero o meu destaque final. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo,
muito,
a audiência
muito,
que a gente teve no YouTube, muito, na rádio, no TuneIn, no Face, no Twitter, cara, que hoje o bagulho estrumbou.
Foi.
Inclusive, gostaria de agradecer muito aos paga-paus.
Isso,
Corinthians, agora. São Paulo. Então tá cheio, velho.
Legal,
os caras, velho, tomaram a trolitada da ponte.
Deve estar roubando o Wi-Fi do vizinho.
Provavelmente.
Né?
Ou, como eu escrevi aqui, que provavelmente eles estão na frente da zona aproveitando o Wi-Fi, esperando isso, a mamãe sair.
Esperando a mãe pra ir embora.
Pra dar um trampo.
Será?
Então, cara, até pra vocês. Obrigado, cara, vocês. Só pra você ter uma ideia, cada vez que você entra aqui no nosso canal, você fortalece a gente e a gente ganha com isso. Obrigado.
Tamo junto.
Aos paga-paus.
É isso aí, valeu.
E tamo abraço. Junto. Quinta-feira tem
Trocando as bolas
com o Zé Mistério lá no estúdio e a gente vai estar junto.
Valeu.
Todo mundo aí.
Oi, tchau.
Espero vocês, mas que vontade de sair fora, mano.
Valeu. Tchau.
Tchau.
Fui.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.